Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado, você pode interagir através do nosso WhatsApp 989887-9376. Onde quer que você esteja, você será muito bem-vindo a partir de agora no seu Central Esporte aqui na sua emissora. Nesta segunda-feira, hoje já são 3 de fevereiro do ano de 2025, aí algumas cidades com possibilidade de muita chuva nesta segunda-feira, mas vamos aproveitar para trazer as principais informações do dia aqui no Central Esporte.
Sampaio.
O tricolor maranhense segue invicto e na liderança do campeonato maranhense.
Moto.
A Ponta Norte empata com o Sampaio e cai para a vice-lanterna do campeonato estadual.
Maranhão.
A tricolor maranhense vence o Imperatriz de virada pelo placar de 3-2 e entra no G4. A Galo de Aço perde a invencibilidade, mas permanece na vice-liderança do Campeonato Maranhense de 2025. Leão dos Cocais consegue a sua primeira vitória e respira no Campeonato Estadual.
Viana.
Leão dos Cocais conhece mais uma derrota do Campeonato Maranhense e agora fica como um dos principais candidatos ao rebaixamento para a segunda divisão. Vamos também trazer informações da equipe do Pinheiro.
Pinheiro.
O Fanta Baixada que não consegue vencer fora de casa e pode deixar o G4 logo na próxima rodada. Vamos também trazer informações do cenário nacional. Olha, estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Também vamos trazer informação lá do Campeonato Pernambucano, que tem duas equipes de forte expressão que terão pelo menos 5 partidas sem a presença das suas torcidas. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui na apresentação do seu Central Esportes, você junto conosco para formarmos essa maior rede de transmissão aqui do seu Central Esportes. Quer aproveitar para mandar o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham lá na cidade de Açailândia, região sul do estado. Lá estamos na Rádio Esperança FM, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 na cidade de Vitorino Freire, Rádio Cadencial lá em Itaipava do Grajaú e a partir de hoje também estamos na Rádio Cajueiro Web, lá com o grande Severino lá de Aracaju. Estamos ainda na Rádio Manancial, lá em Urbano Santos, Rádio Buriti FM em Buriti Cupu, Rádio Exuá em Nova Olinda, Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Alvorada em São Luís. Estamos ainda na Rádio Balaiada FM em Nina Rodrigues, Rádio Porto FM em Porto Franco e Rádio Gitirana FM na cidade de Barra do Corda. Essas são algumas das emissoras que estão nessa parceria forte pelo esporte no estado do Maranhão. Você continua ligado com a gente no Central Esportes, mas agora vamos trazer as informações da Bolívia Querida aqui no seu Central Esportes.
Sampaio.
Tricolor maranhense sai à frente, mas cede o empate. Tricolor maranhense segue na liderança do campeonato maranhense, cedeu o empate para a equipe do Sampaio, mas que continua invicto no campeonato estadual. Com as informações do tricolor maranhense, está chegando ele. Já conosco já o repórter Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia Querida. Com você, Noel.
Ah.
Vamos direto ao CT Pereira dos Santos com a informação do Motoclube. Papão do Norte foi a campo no último sábado, empatou com o Sampaio Corrêa, mas caiu para a vice-lanterna do Campeonato Maranhense. Quem tem as informações do Papão do Norte é ele.
Carlos Roger.
É com você, Roger.
Olá, Jalber Pereira. O Papão do Norte voltou a campo no último sábado. Enfrentou o seu rival Sampaio Correia pela sexta rodada do Campeonato Maranhense e empatou em 1-1. Depois de tomar um gol do adversário ainda no primeiro tempo, o rubro-negro da Fabril chegou à igualdade no segundo tempo com o atacante Luiz Gustavo, depois de um bom passe do volante Pedro Dias. Esse foi o segundo empate da equipe em clássico na temporada. O time rubro-negro havia empatado com o MAC na estreia. Com o empate, a equipe rubro-negra chegou ao terceiro ponto conquistado e caiu para a vice-lanterna, à frente somente do Viana, que ainda não pontuou na competição. Agora o Moto dá uma parada no estadual e volta a focar na Copa do Nordeste, para o próximo compromisso da próxima quarta-feira em São Luís, diante do Ferroviário do Ceará, pela segunda rodada da competição regional. No Nordestão, o time motorizado vem de derrota por 2-0 diante do Fortaleza fora de casa. Para essa partida, a equipe já se reapresentou na tarde de ontem, quando iniciou a preparação para o confronto diante dos cearenses. Após o jogo diante do Sampaio, o técnico Zé Augusto confirmou que vários atletas vão desembarcar nos próximos dias no CT Pereira dos Santos para reforçar o elenco na sequência da temporada. Nesse jogo contra o Sampaio, o Moto foi a campo com a entrada de Matheus Silva, improvisado, em lugar de Bolinha. O time ainda aguarda pela recuperação do atacante Lucas Pompeu e o volante Lucas Gomes, que seguem em tratamento no departamento médico. Já pelo estadual, o time terá no próximo final de semana o duelo contra o Imperatriz. Com informações do Papão do Norte, Carlos Roger para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Carlos Oz, trazido as últimas da equipe da Bolívia Querida. O time, então, se reapresentou ontem à tarde lá no CT Pereira dos Santos e volta a trabalhar nesta segunda, ainda no período vespertino, para o confronto já da próxima quarta-feira contra a equipe do Ferroviário, partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste de 2025. E antes do trabalho de hoje à tarde, lá no CT Pereira dos Santos, o Moto vai fazer mais uma apresentação. Se trata do jogador Rick Senna, o meia que será apresentado, e também na oportunidade terá a presença do presidente da equipe, o Vitor Flinger, que vai falar sobre a chegada do meia e também de outros reforços durante a semana. Inclusive, esse jogador estará à disposição da imprensa maranhense para que possa falar de suas expectativas à chegada do time motorizado. Inclusive, a informação que temos é que o atleta já esteve ontem pelo campeonato maranhense. Ele foi um dos relacionados do técnico Zé Augusto para esse confronto, mas não chegou a entrar em campo. Então terá mais esses dias para se preparar e já assim ficar mais uma vez à disposição, quem sabe conseguir a vaga titular para o confronto da próxima quarta-feira. Já pelo Campeonato Maranhense, o time do Moto volta a campo somente no próximo domingo para enfrentar a equipe do Imperatriz. E mais um jogo, mais um duelo grande para a equipe motorizada. O time figura na vice-lanterna da competição e precisa de conseguir mais vitórias, até ainda não venceu pelo Campeonato Estadual, para que possa se livrar ali da zona do rebaixamento. No momento, sinal de alerta ligado lá no CT Pereira dos Santos. Mas como disse o técnico Zé Augusto após a partida, durante toda essa semana, alguns jogadores devem desembarcar lá no CT Pereira dos Santos. Então já terá essa apresentação de forma oficial com a equipe, aí o presidente Vitor Flitz. A expectativa é que vários reforços possam chegar nos próximos dias e assim a equipe já terá um elenco mais reforçado a partir do jogo do próximo final de semana. Então as expectativas estão realmente voltadas lá para o CT Pereira dos Santos. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 998187-9376, que a sua participação é muito bem-vinda aqui no seu Central Esportes. agora sim, vamos direto ao Parque José Carlos Macieira trazer as últimas informações do time tricolor aqui no seu Central Esportes.
Sampaio.
Para falar da Bolívia querida, está chegando ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. Após empate por 1-1 no último sábado no estádio Castelão, diante do Moto, pelo Campeonato Maranhense de Futebol, o Sampaio Corrêa já virou a chave. As atenções da Bolívia querida agora estão voltadas para a Copa do Nordeste 2025. Nesta terça-feira, o Tricolor de Aço vai receber no Castelão o América de Natal em partida válida pela segunda rodada da competição. Lembrando que o Tricolor Maranhense estreou fora de casa na Copa do Nordeste e foi goleado pelo Bahia na Arena Fonte Nova pelo placar de 4-0. Enquanto no Campeonato Maranhense de Futebol, o Sampaio Corrêa, líder da competição, está invicto. Na Copa do Nordeste, a Bolívia querida busca ainda a sua primeira vitória, ou seja, busca a sua reabilitação e, claro, o objetivo é fazer, nesta próxima terça-feira, o chamado dever de casa. A reapresentação após o jogo no Superclássico aconteceu ontem no CT José Carlos Macieira. A Bolívia querida faz o apronto hoje, segunda-feira, e amanhã enfrenta o América de Natal pela segunda rodada da Copa do Nordeste. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas da Bolívia querida, que é a exemplo do Moto, agora vira a página e foca suas atenções justamente na equipe do América. O Sampaio é o primeiro maranhense a entrar em campo nessa segunda rodada do campeonato da Copa do Nordeste. O tricolor maranhense terá esse confronto de amanhã à noite contra a equipe do América do Rio Grande do Norte, aqui mesmo na capital maranhense. Mas vamos agora até a região sul do estado, trazer as informações do Cavalo de Aço, aqui no seu Central Esportes. Morada região tocantina que perde a sua invencibilidade, mas permanece na vice-liderança do campeonato maranhense. Quem tem as informações do Cavalo de Aço é ele. É com você, Sérgio.
Um grande abraço para você que acompanha sempre o programa Central Esportes. O time do Imperatriz, Cavalo de Aço, sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Maranhense 2025. O time cavalino realizou seu sexto jogo e sofreu a derrota. Perdeu para o Maranhão Atlético Clube por 2-1. Por 3-2. 3-2, jogo disputado na tarde deste domingo no estádio Castelão. O time cavalino, o técnico, saiu na frente do marcador do placar com o lateral direito Fabrício. E depois Maranhão empatou, depois virou e o Cavalo conseguiu o empate com o Café no comecinho do segundo tempo, mas depois a reação do time atleticano marcando o terceiro gol e confirmando a vitória do time da capital. Então o Cavalo de Aço perdeu por 3-2. A equipe cavalina esteve em campo com o Júnior Conceição do gol, Fabrício, André Penalva, que foi substituído, Felipe Almeida, esse foi expulso, o quarto zagueiro Felipe Almeida. André Penalva, depois o Raílson. O Jefferson Prio, Júnior Xingu, Felipe Macena e Henrique Silva, papel, depois o Café, o Hudson, mais tarde o Wesley. Alterações, o técnico Júnior Amorim procurando, durante a partida, procurou tentar que a equipe do Cavalo de Aço conquistasse pelo menos um empate, sabendo que o jogo era complicado contra o time do Maranhão. Mas enfim, no final, a vitória do time do Maranhão Atlético Clube. O Cavalo de Aço, então, perdendo a partida, perdendo a sua invencibilidade, mesmo com muita luta durante a partida. O time cavalino não tem tempo para lamentar, né? A equipe, inclusive, deve permanecer na capital, porque tem jogo no sábado e a diretoria está decidindo em manter a delegação da equipe do Imperatriz em São Luís do Maranhão, uma vez que voltar para a Imperatriz segunda-feira, para voltar para a capital na quinta-feira, é uma logística muito complicada e muito cansativa para o elenco. Pensa assim a comissão técnica e também a diretoria do Imperatriz. Mas deve permanecer na capital, se reapresentar então amanhã, para começar a preparação, já que tem jogo difícil e importante no próximo sábado contra o Motoclube. Em mais um jogo, será o sétimo do Cavalo de Aço pelo Campeonato Estadual, quando o Cavalo vai buscar tentar a reabilitação na competição. O Cavalo permanece na segunda colocação com 11 pontos ganhos no Campeonato Estadual. Destaques do Imperatriz, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço. E com essa a gente vai rapidamente ao intervalo. Daqui a pouco tem mais Central Esporte pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é 989-8879-37000. De que é que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. Aqui aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Capinzal do Norte. Estamos na Rádio Cidade FM, Rádio Positivo FM na cidade de São Pedro da Água Branca. Alô, São Pedro da Água Branca. Rádio Rio Balsas na cidade de Balsas. Rádio Balneário em São José de Ribamar. Rádio Cidade 107 lá em Bacabal. Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes. Rádio Liderança em Tutóia. Rádio Cultura em Matões. Já em, esse aqui é Matões do Norte. Rádio Cultura FM Matões do Norte. Já no outro Matões estamos na Rádio Liberdade lá com Israel. Estamos ainda na Rádio Diamantina lá de Governador Edson Lobão. Rádio Bacabeira FM em Bacabeira e também na Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus. Aí algumas das rádios que estão na parceria forte do esporte, da retransmissão do seu Central Esportes. Agora vamos direto à região central do estado, trazer as informações do Leão dos Cocais aqui no seu Central Esportes. Time da região central do estado que consegue a sua primeira vitória no Campeonato Maranhense de 2025. Quem tem as informações é ele, Riba Filho.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esportes. Uma ótima semana a todos. O time do Tuntum conquistou a sua primeira vitória no Maranhense de 2025. Na tarde deste sábado, no estádio Rafael Seabra, ao vencer a forte equipe do Pinheiro pelo placar de 2-1. Com mais de 70% de posse de bola ao longo dos dois tempos, o time do Tuntum demonstrou superioridade em campo, apesar de sair atrás no placar ainda no primeiro tempo. O time do Parque abriu o marcador aos 34 minutos do primeiro tempo com o atacante João Pedro, camisa 11, aproveitando uma oportunidade na área. No entanto, o time do Tuntum manteve a postura ofensiva e buscou o empate. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, com o zagueiro Matheus Magalhães, que marcou com raça e muita persistência. No segundo tempo, o time do Tuntum continuou pressionando e criou boas oportunidades. Com a expulsão do zagueiro Riquelmo do Pinheiro, pouco antes do intervalo, deixou o adversário em desvantagem numérica, o que favoreceu ainda mais o domínio do time da casa. O gol da vitória do time do Tuntum já foi nos acréscimos, aos 93 minutos, com o atacante Marquinhos, camisa 22. Após assistência precisa de Vitor, a entrada de Renan, já no início da partida, deu mais intensidade à equipe do Tuntum. Vamos ouvir agora os dois atletas que fizeram os dois gols da primeira vitória do time do Tuntum. Vamos ouvir agora o zagueiro Matheus Magalhães e o atacante Marquinhos.
Queria primeiramente agradecer a Deus, né? Foram três pontos muito importantes. A gente vinha trabalhando duro, se entregando durante o trabalho, mas hoje foi fruto de muito trabalho, a gente conseguiu sair com três pontos e são três pontos muito importantes para o decorrer do campeonato da gente. Bons jogos para a gente emplacar uma sequência.
Primeiramente, agradecer a Deus, né? Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Muito feliz pelo meu gol, feliz também pelo desempenho da minha equipe. Sem eles eu não conseguiria desempenhar uma partida dessa, né? Acreditamos que é só o começo, pezinho no chão, tem nada a ganhar ainda. Nosso foco é sair da zona e, se Deus quiser, buscar uma classificação. Mas nosso objetivo maior é sair da zona e se distanciar mais dessas últimas colocações. Agora nos resta trabalhar. A gente sabe que tem um jogo agora muito importante contra o Viana, é um divisor de águas. A gente espera ir lá com os pezinhos no chão, com humildade, e buscar a vitória lá.
Você ouviu aí o zagueiro Matheus Magalhães e o atacante Marquinhos. Agora o time do Tuntum terá uma semana intensa de treinamento, já avisando o próximo jogo, que vai ser sábado, às 15h30, na cidade de Viana, no estádio de Djalma Campos, contra o time do Viana. E lembrando que, com essa vitória, o Tuntum agora tem 4 pontos e ocupa a 5ª colocação. E o time do Viana é o último colocado. O time do Tuntum poderá ter mudanças já para o jogo contra o time do Viana, sábado, na cidade de Viana.
Muito obrigado ao grande Riba Filho. Daqui a pouco ele volta trazendo as informações da equipe do Viana, mas agora vamos destacar o time do Parque Valério Monteiro, aqui dentro do seu Central Esporte. Maranhão. Rodrigo Gregório, que foi a campo da tarde de ontem, enfrentou a equipe do Imperatriz e conquistou a sua segunda vitória no campeonato maranhense. O Bode Gregório se assustou ainda no primeiro tempo, tomou um gol do time adversário, teve a competência de chegar à igualdade com o Cleicione ainda no segundo tempo. E também teve a competência de virar para 2-1 com o atacante Miqueias. O primeiro gol do time adversário aconteceu numa bobeira do Jerry, camisa número 11 da equipe, na verdade camisa número 22 da equipe do Maranhão, mas que jogava ali improvisado na ponta esquerda. Acabou tentando sair de jogar, perdeu para o time adversário. Aí depois o Jerry deu lugar ao Miqueias, que marcou o segundo gol da equipe atleticana. No início do segundo tempo, o time ainda sofreu o empate do time adversário, mas com homem a mais, as coisas acabaram facilitando para o time do Parque Valério Monteiro. Já ali na metade do segundo tempo, o time atleticano chegou ao seu terceiro gol com o zagueiro Luiz Fernando de cabeça, depois de um bom cruzamento da direita efetuado pelo lateral direito, o Franklin. Com esse resultado, o Maranhão chegou a 7 pontos conquistados e subiu para a 4ª colocação na tabela de classificação. O time que foi a campo com a seguinte formação: Jean, Franklin, Luiz Fernando, Fernando e André Radija, Bedeu, Vagalume, Jorge, Capote, Cleicione e Jerry. Mas depois outros atletas também entraram no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, quando o técnico Flávio Araújo acabou processando algumas modificações. Você continua interagindo com a gente, mas agora vamos trazer informações a nível nacional. Olha, começam nessa segunda-feira as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Vamos acompanhar.
As inscrições para o programa Bolsa Atleta começam nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e seguem abertas até o dia 24 de fevereiro. O edital do programa foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União pelo Ministério do Esporte. A lista dos selecionados será divulgada entre os dias 22 e 24 de abril. Entre as categorias nas quais os atletas podem se inscrever estão base, estudantil, nacional, internacional e olímpica, além da paralímpica e surdo-olímpica. Para a participação no Bolsa Atleta, os interessados devem ser praticantes de modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas indicadas no programa de competições dos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos e Jogos Surdo-olímpicos, devidamente regulados no Comitê Olímpico Internacional, Comitê Paralímpico e Comitê Internacional de Desportos de Surdos, administradas por entidades vinculadas aos comitês brasileiros. Atletas gestantes e puérperas, atletas surdos e guias e auxiliares do esporte paralímpico terão a oportunidade de se inscrever para receber o auxílio. Segundo o Ministério do Esporte, o programa é essencial para garantir que os atletas do Brasil tenham o devido suporte para seguir treinando e competindo em alto nível. O programa Bolsa Atleta foi criado pelo Ministério do Esporte em 2005 e patrocina individualmente atletas e paratletas de alto rendimento em competições nacionais e internacionais de sua respectiva modalidade. Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Muito obrigado ao grande Vitor Mendes aí trazendo essa informação importante. Você que é atleta e precisa desse incentivo, você pode fazer, portanto, a sua inscrição. Mas vamos continuar falando de futebol maranhense, porque agora vamos destacar a equipe do Viana aqui no seu Central Esporte. Viana! O Leão da Baixada que conheceu mais uma derrota no estadual e é um dos candidatos ao rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Maranhense em 2026. De volta a ele, Riba Filho.
Estou de volta, Jauber. O time do Viana perdeu mais uma partida pelo Campeonato Maranhense. Dessa vez, para o time do IAP, pelo placar de 2-1 ontem no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana. E o time do Viana fez o gol mais rápido até o presente momento do Campeonato Estadual. Aos 9 segundos do primeiro tempo, o atacante Eric Soeiro fez o gol. Ele aproveitou uma bola presa na poça d'água, na grande área do IAP, para colocar o Viana na frente do placar. Mas o Canário da Ilha empatou logo no lance seguinte. Com 56 segundos, Henrique chuta forte para deixar tudo igual. No segundo tempo, o time da capital conseguiu a virada depois de um erro da zaga do time do Viana. Toquinho avançou para bater na saída do goleiro do Viana, para aumentar o placar. Final de jogo, IAP 2, Viana 1. O time do Viana ainda teve dois expulsos. O zagueiro Vitor, camisa 4, e o massagista do time do Viana, por reclamação. O time do Viana agora se prepara para o próximo jogo, que será contra o Tuntum, mais uma vez, diante da sua torcida no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana. E lembrando que o Viana é o lanterna, não tem nenhum ponto. 5 jogos, 5 derrotas. E é um dos primeiros times que será, até agora, rebaixado para a segunda divisão. 5 jogos, 5 derrotas. Aí, a diretoria já contratou o novo técnico, Celinho Valentim. Amanhã eu vou falar aí sobre a carreira do novo técnico do Viana, que já assuma aí no jogo contra o Tuntum no sábado. Riba Filho, de Bacabal e do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, mais uma vez, trazendo aí as informações, desta vez da equipe do Viana. Vamos falar aqui rapidamente aqui do Pinheiro. É que após o término do jogo lá na cidade de Tuntum, o PAC retornou para a cidade de Pinheiro. A delegação já chegou ontem lá na Baixada Maranhense e a representação acontece somente amanhã, no horário das 9 horas, na academia do clube, onde o técnico, o Vaguinho, deve fazer algumas observações, até porque o sinal de alerta já começa a ficar ligado lá na equipe da Baixada Maranhense. A segunda derrota consecutiva jogando fora de casa e o time da Baixada Maranhense não consegue vencer fora do estádio Costa Rodrigues. E chegamos ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Fica o convite para que possamos estar juntos neste mesmo horário amanhã aqui na sua emissora. Tenham todos uma boa segunda-feira e até a nossa nova oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.